DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 18 de julho. Os serviços de informação norte-americanos admitem que o avião da Malaysia Airlines, que se despenhou na tarde de quinta-feira na Ucrânia, foi abatido por um míssil terra-ar. O aparelho viajava com 298 pessoas a bordo, todas morreram. O avião partiu de Amsterdão, com destino a Kuala Lumpur, mas caiu na Ucrânia, a poucos quilómetros da fronteira com a Rússia. O ministro do Interior, em Kiev, garante que o aparelho foi abatido por um míssil lançado pelos rebeldes. Já os separatistas pró-russos acusam as forças ucranianas de terem provocado a queda do avião. Em Amsterdão, numa conferência de imprensa, foi confirmado que 154 passageiros eram de nacionalidade holandesa. Está confirmada ainda a morte de 27 australianos, 23 malaios, 11 indonésios, 4 alemães, 4 belgas, 3 filipinos e 1 canadiano. Há informações de que 80 crianças seguiam a bordo. Os militares israelitas lançaram uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Pelo menos 11 palestinianos morreram esta madrugada. O ataque acontece depois de um curto cessar-fogo entre os palestinianos e os israelitas. Nos últimos 10 dias de conflito, morreram cerca de 230 pessoas, a maioria civis. Segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Hamas fechou a porta à via diplomática e deve assumir as responsabilidades pela morte de vidas inocentes. O cidadão alemão que foi raptado na quarta-feira por rebeldes na Nigéria voltou a ser sequestrado. Segundo testemunhas locais, o professor e diretor de um centro de formação técnica estava a regressar a Gombe, no estado de Adamawa, quando foi capturado de novo por 4 rebeldes. O ataque aconteceu numa região próxima do reduto da milícia Boko Haram. O governo líbio pediu ajuda às Nações Unidas para dar informação às forças de segurança do país. Segundo o executivo em Trípoli, são precisos peritos para dar aconselhamento militar em questões de segurança interna, como a proteção de aeroportos, poços de petróleo e outros locais estratégicos. A Marinha italiana diz ter resgatado 1.500 imigrantes ilegais de 6 barcos que cruzavam na quinta-feira o Mediterrâneo. Já a Marinha da Líbia informou ter recuperado das águas os corpos de 3 imigrantes que viajavam num outro barco que se afundou ao largo deste país africano. Mais de 100 pessoas foram assistidas em território líbio. Em Angola, o líder do MPLA e presidente do país, José Eduardo dos Santos, recebeu na quinta-feira o candidato da Frente de Libertação de Moçambique às eleições presidenciais, Filipe Nyusi. Os dois políticos abordaram a cooperação entre os partidos com o intuito de trocar ideias sobre as duas formações no poder em Angola e Moçambique. A comunidade dos países de língua portuguesa não vai, como era suposto, debater o tema de segurança alimentar na cimeira de quarta-feira em Timor-Leste. A decisão é contestada pela sociedade civil, as organizações que integram o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional já foram informadas de que a reunião está adiada. As exportações de petróleo de Angola caíram 9,6% entre janeiro e maio deste ano, registando a maior quebra desde 2011. Os dados são do Ministério das Finanças. Os resultados colocam em perigo a meta de crescimento da economia angolana, avança o Banco Português de Investimento, BPI. As reservas de gás natural em Moçambique colocam o país no topo da lista dos maiores produtores em África. De acordo com a análise do BPI, as reservas naturais de gás podem chegar aos 180 mil milhões de pés cúbicos, colocando Moçambique ao nível da Nigéria, a maior reserva do continente. Em Bissau, o presidente guineense José Mário Vaz nomeou os chefes das casas civil e militar da presidência, tendo ambos categorias de ministros. Marciano Barbeiro, antigo ministro da Educação e da Defesa, foi nomeado para chefiar a casa civil da presidência e o major-general Biagui Nantan foi chamado da Brigada Operativa da Guarda Fiscal para dirigir a casa militar. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Segurança alimentar e nutricional não vai a debate. Na próxima reunião da Cplp, a sociedade civil está revoltada. Cadeias em Moçambique estão sobrelotadas e põem em causa os direitos dos presidiários. Hoje é o Dia Internacional de Nelson Mandela, uma data que assinala a luta pela liberdade, justiça e democracia. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A segurança alimentar e nutricional não vai estar em discussão na Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, agendada para a próxima semana em Timor-Leste. Porém, o diretor de cooperação da Cplp garante que o tema vai ser abordado, apesar de não se realizar a reunião ordinária prevista. Esta decisão é contestada pela sociedade civil, sobretudo depois da divulgação de um índice sobre fome e subnutrição que coloca a Guiné-Bissau e Angola entre os piores do mundo. Os detalhes com Madalena Sampaio.
A sociedade civil está indignada com a não realização, na capital de Timor-Leste, de uma reunião ordinária sobre segurança alimentar e nutricional, um tema que deveria ser debatido na cimeira da próxima quarta-feira em Dili. Era o que estava previsto nos estatutos da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi adotada na última cimeira da Cplp há 2 anos. Mas, entretanto, as organizações que integram o CONSAN, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp, foram informadas pela organização que a reunião seria adiada para outra data. A título informal, a Cplp atribui a não realização da reunião a limitações logísticas, disse a agência de notícias Lusa Joana Dias. A representante da Associação Portuguesa Atuar, que integra o CONSAN, diz que esta é uma justificação pobre.
O problema é que a agenda da Cimeira está completamente lutada com a questão da entrada da Guiné, não é? Então fica, quaisquer outros temas acabam por ser relegados para um segundo plano.
Para Joana Dias, a não realização da reunião é verdadeiramente preocupante e mostra o descomprometimento dos Estados-membros da Organização Lusófona.
Nós acreditamos que houve não só um descomprometimento político, mas também os próprios orçamentos que tinham sido estipulados, que eram valores mínimos, atenção, estamos a falar de valores muito baixos, que foram estipulados e aprovados em Maputo para a realização do CONSAN, para a implementação do plano de atividades do CONSAN. Os próprios orçamentos não foram realizados por parte dos Estados-membros.
Joana Dias reconhece que a aprovação da estratégia na última cimeira da Cplp foi um passo fundamental para a incorporação do direito humano à alimentação. O problema, explica, é que até ao momento os passos dados foram muito poucos, num espaço que conta com quase 28 milhões de desnutridos. Num índice sobre a atuação dos governos nas áreas de combate à fome e à subnutrição, recentemente divulgado, a Guiné-Bissau apresenta os piores resultados. Angola também está entre os países com os piores indicadores no estudo elaborado pelo Instituto de Estudos de Desenvolvimento no Reino Unido. As organizações da sociedade civil consideram por isso que a Cplp está a perder uma das suas maiores oportunidades de luta contra a fome. O diretor de cooperação da organização, Manuel Lapão, disse ter ficado surpreendido com a não realização da reunião, mas garantiu à Lusa que o tema será debatido em Dili.
É uma falha que nós vamos ter que conviver com ela. E nós próprios, como Secretariado Executivo, também ficamos surpreendidos com essa realidade e tentamos fazer ao nosso nível o que estava ao nosso alcance. Estamos em devida altura e alertamos com tempo para que o tema estivesse na agenda.
O diretor de cooperação da Cplp desvaloriza o caso e afirma que o secretariado executivo tem uma limitação muito séria, que é a dependência da expressão da vontade dos Estados-membros da organização.
Não aconteceu assim nada de mais. A questão tem a ver, de facto, com alguma indefinição que houve em termos de preparação da agenda. Tiveram alguma dificuldade em enquadrá-la no programa oficial. De qualquer das formas, o que vai acontecer não é uma reunião do Conselho, mas praticamente é como se ela ocorresse.
Segundo Manuel Lapão, no Conselho de Ministros da Cplp será lida uma declaração de consenso que estabelece o tema da segurança alimentar e nutricional como absolutamente prioritário. E na declaração final da Cimeira também deverá ser introduzido um parágrafo que reconheça o interesse político da Cplp para com o direito humano à alimentação. Madalena Sampaio, DW.
Este é o tema da pergunta de hoje. Acha que a segurança alimentar e nutricional é um assunto que merece mais destaque e envolvimento político? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os países africanos reunidos em Maputo na 3ª Conferência Bienal da Associação dos Serviços Correcionais Africanos prometeram medidas para garantir a integridade dos presidiários nos estabelecimentos prisionais. Em Moçambique, a sobrelotação está a pôr em causa a acomodação dos condenados. O retrato da situação é a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
O atual sistema prisional moçambicano é um autêntico calvário e atentado aos direitos humanos devido à superlotação das cadeias. Vários alertas sobre o sistema prisional em Moçambique já foram lançados no sentido de criar-se condições de reclusão. Vozes da sociedade civil também estão preocupadas com o cenário. Cesário Kassamo, líder religioso, sugere que os cidadãos que cometem crimes leves devem ir a Machamba.
Este é o tempo de Machambas. Deviam estar a produzir e não estão, estão ali entregues à sua sorte. Prejudicam-se a si e as suas famílias. Na sua maioria, vêm fora da cidade e aparentemente vivem na base da agricultura.
Outras vozes da sociedade civil moçambicana entendem que muitas vezes os reclusos não são tratados como seres humanos. Seró de Touo, da Aprejor, uma agremiação que congrega antigos prisioneiros, está insatisfeito, pois todos os dias fala-se dos direitos dos reclusos que na prática são violados.
Quando temos a pessoa presa, não está vedado aos direitos humanos. Tem todos os direitos humanos, apenas a liberdade. Aliás, parece que a liberdade também, porque é concedido precárias, né? Pode ir ver a família que está doente, pode ir ao cemitério, segundo a lei, mas será que cumprimos? Então, são tantos direitos, o que nós devemos olhar de facto é se cumprimos com estes direitos ou não.
Apesar de críticas sobre o sistema prisional em Moçambique, a ministra da Justiça, Bem-vinda Livi, disse que o país está a registrar avanços.
E realmente Moçambique hoje é um país respeitador dos direitos humanos no sistema penitenciário, tem um sistema penitenciário organizado, os membros do sistema penitenciário têm um estatuto próprio, pela primeira vez no país, antes não tinham. E os trabalhos que nós estamos a fazer são sempre no sentido de mostrar que esta é uma área muito específica, é uma área que requer conhecimento específico, requer comprometimento, e só assim é que nós podemos cumprir com aquilo que a sociedade espera de nós.
O governo reconhece os problemas e diz que dificilmente serão ultrapassados. A ministra Bem-vinda Levi concorda que os crimes mais leves devem ter o devido tratamento.
Poderemos dividir entre as pessoas que realmente merecem estar privadas da liberdade e as outras que podem cumprir penas não privativas da liberdade. Isso vai permitir que a cada infração concreta seja aplicada a pena mais adequada para a recuperação do delinquente e a sua reintegração na sociedade e também para a própria satisfação da sociedade.
Eduardo Mussagnani, diretor nacional das prisões, diz que a preocupação neste momento é com a forma como o recluso é tratado nas cadeias.
A questão do superinternamento pode pôr em causa, em algum momento, a questão da humanização, a perspectiva ou na dimensão de acomodação. Mas a humanização não se limita somente às condições da acomodação. É a pessoa, é a forma como esta pessoa é tratada, respeitando a sua integridade física, tendo sempre presente de que, acima de tudo, é uma pessoa.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Ainda em Moçambique, a Renamo não confia na segurança que o governo da Frelimo oferece para o regresso pacífico do líder da oposição, Afonso de Lhakama. Para o partido, a detenção mal justificada de António Muxanga, membro da Renamo e do Conselho de Estado, é um mau sinal. Mais informação com Nadia Sufo.
Em Moçambique, a Renamo não confia na segurança que o governo da Frelimo oferece para o regresso tranquilo e pacífico do seu líder ao convívio com os outros moçambicanos. Para o maior partido da oposição, a detenção mal justificada de António Muxanga, porta-voz de Afonso de Lhakama e conselheiro de Estado, é um mau sinal. Há algum tempo que o governo da Frelimo tem convidado Afonso Lhacama a sair do seu refúgio na Serra da Gorongosa, no centro do país. Ainda esta semana, o apelo foi repetido à imprensa pelo porta-voz do presidente Armando Guebuza, Edson Macuacua, que garantiu que o Estado sempre vai assumir as suas responsabilidades quanto à segurança do líder da RENAMO. Por seu lado, o líder da RENAMO tem manifestado interesse em sair da Serra da Gorongosa, mas o que é certo é que até hoje Afonso Lhacama continua refugiado em parte incerta. Para Ivone Soares, membro da RENAMO e relatora da Comissão de Ética Parlamentar, o convite do governo é um paradoxo, porque as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique continuam o cerco a Lhacama. E a mais recente retirada da imunidade e posterior detenção mal justificada de António Muxanga, por parte de Armando Guebuza, só veio afastar ainda mais as partes do objetivo comum que é trazer Lhacama a Maputo.
Neste momento, o porta-voz do Presidente da República faz estas declarações, dizendo que há cobertura para o Presidente poder andar livremente pelo país. Mas se a Frelimo consegue prender a um conselheiro do Estado nas condições em que prendeu o senhor conselheiro António Muxanga, que garantias é que a RENAMO e o nosso presidente, Afonso Lhacama, têm de que realmente um encontro entre o presidente da República e o presidente do maior partido da oposição em Moçambique, de que este encontro não seria mais uma armadilha que é para assassinarem o presidente Lhacama? Os níveis de desconfiança, infelizmente, estão muito altos.
Em termos hierárquicos e lógicos, António Muxanga obedece a ordens de Afonso Lhacama, o que depreende então que o líder da RENAMO poderia ser preso, tal como seu porta-voz, pelos discursos incendiários, como acusa o governo. Também o maior partido da oposição acusa repetidamente o governo de querer matar Afonso Lhacama e apresenta até factos para as suspeitas, como por exemplo o cerco e ataques feitos à região onde ele supostamente se encontra. E relativamente ao impasse e demora no desfecho das negociações entre as partes sobre o fim da crise político-militar, Ivone Soares está otimista quanto a um resultado satisfatório. Ela acredita igualmente que o impasse no diálogo relativo à composição das Forças Armadas, com uma proposta de 50% de efetivos da RENAMO, será ultrapassado.
Eu estou otimista, acredito que nós, moçambicanos, teremos capacidade de resolver mais uma vez este impasse, à semelhança da serenidade que se encontrou para se resolver o impasse concernente ao pacote legislativo eleitoral. Acredito que o bom senso no fim do dia vai falar mais alto e que realmente vamos ter todas as condições criadas, tanto de segurança para os candidatos, principalmente para o candidato que neste momento é o líder do maior partido da oposição e que acreditamos que este cerco vai cessar, que ele vai poder fazer a sua campanha com liberdade, assim como estão a fazer com liberdade os outros candidatos e que não haverá obstrução da atividade política.
Mas de que forma se pode desbloquear as negociações e garantir a livre circulação de Afonso Lhacama, uma vez que os envolvidos mais facilitadores nacionais não o conseguem? O analista político Silvério Ronguana responde.
A solução são dois pontos. Primeiro é haver um cessar-fogo dos dois lados. Isso garante já de imediato a segurança de ambos. Agora, é evidente que havendo esse cessar-fogo, haveria automaticamente a presença dos observadores internacionais, que daria mais uma garantia para se sentirem seguros. Segundo ponto é que, da mesma maneira que aconteceu nas eleições em 94, a um cessar-fogo foi seguido por uma amnistia geral a todos que foram envolvidos na guerra, não é?
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Esta sexta-feira assinala-se o Dia Internacional de Nelson Mandela. A comemoração foi instituída em novembro de 2009 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data pretende marcar a luta mundial pela liberdade, justiça e democracia. De Joanesburgo, na África do Sul, os pormenores com Milton Maluleck.
O dia 18 de julho passa, sim, a ser comemorado todos os anos em alusão à data de nascimento do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela. O mundo continua manchado pelo sofrimento da humanidade, pela pobreza e pelas privações. Está em suas mãos a transformação do nosso mundo em um bom lugar para todos. Está em suas mãos a diferença. Palavras de Nelson Mandela, ícone da luta contra a segregação racial, o apartheid. Mandela dedicou 67 anos da sua vida à luta pelos direitos humanos e pela justiça social. Ao comemorar este dia, a ONU se associa à Fundação Mandela pedindo às pessoas em todo o mundo que dediquem pelo menos 67 minutos do seu tempo no dia 18 de julho ao serviço comunitário. Silo Atang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Nelson Mandela, defende a realização de diversas atividades humanitárias no país e no mundo como forma de preservar o legado de Mandela. A importância de transformarmos esta celebração do dia Nelson Mandela em melhor de todos os outros anos é mais para o homenagear e para afirmarmos que o seu legado continua vivo apesar da sua morte. Serve também para reconhecermos que com a sua morte muitos obstáculos irão surgir, mas de tudo faremos para que estes não nos privem de fazer algo na transformação do mundo em um bom lugar para todos. A essência do Dia Internacional Nelson Mandela são as boas ações para as pessoas e para o planeta. A reportagem da DW África saiu à rua para recolher depoimentos dos sul-africanos em torno da preservação ou não do legado deixado por Mandela. Não acredito que o legado de Mandela tenha morrido. Este continua vivo. O legado depende da nação para que mora. Quanto no seio do ANC e do governo, o legado não morreu também, mas este é usado a seu favor, como que aconteceu nas últimas eleições.
Coisas estão a piorar em vez de melhorar. Significa que estão a pregar o seu nome do Nelson Mandela, mas não estão a praticar o que Nelson Mandela praticava ou exigia.
Madiba, como carinhosamente Nelson Mandela é tratado na África do Sul, perdeu a vida a 5 de dezembro de 2003 devido a complicações de saúde. Vivo completaria hoje 96 anos de vida. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleke.
DW, sexta-feira.
Depois da visita à Costa do Marfim e ao Níger, o presidente francês François Hollande é esperado esta sexta-feira à noite na capital do Chad, N'Djamena, para conhecer o homólogo chadiano Idriss Déby. Trata-se, na verdade, de uma visita tão controversa como o próprio presidente africano, isto porque está no poder desde 1990, depois de um golpe de Estado, e é considerado pouco democrático, enquanto se junta à França e às Nações Unidas na luta contra os conflitos regionais, internamente reprime os próprios críticos políticos. A política externa de Déby tem-no ajudado, juntamente com o dinheiro do petróleo, a expandir o poderio militar e a ganhar confiança e apoio nas zonas do país que mais lhe convém, como explica o ativista chadiano dos direitos humanos de Zoom Daniel Passali.
O dinheiro da produção de petróleo é principalmente gasto na região de onde vem o presidente. No norte, há pequenos postos de saúde e escolas bem construídas. No sul, no entanto, as escolas são cabanas de palha e os alunos têm que se sentar no chão.
O presidente do Chad é hábil e persuasivo, afasta os adversários políticos, atraindo-os para o seu próprio sistema, prometendo-lhes cargos prestigiosos. Quem não cooperar é perseguido. A relação do Chad com a França não é recente. A antiga potência colonial sempre optou por essa estratégia e, em 1990, Paris ajudou Idriss Déby a derrubar o seu antecessor Hissène Habré. Também em 2008, a França correu ao auxílio de Déby, alvo de uma tentativa de golpe militar. Para este país europeu, o Chad é importante na perspectiva económica, mas também do ponto de vista estratégico. Em N'Djamena e no leste do país, existem duas bases militares francesas importantes. E é a partir desta capital que a nova rede de tropas antiterroristas transfronteiriças será comandada para todo o continente. A tão chamada Operação Barkhane vai substituir a Operação Serval, que combateu a insurgência islâmica no Mali. Cerca de 3 mil soldados franceses serão garantidos por Paris, apoiados por equipamento militar como drones, helicópteros e aviões de guerra, para conter o terrorismo do Corno de África à Guiné-Bissau. A operação terá a cooperação militar do Mali, Mauritânia, Níger, Chad e Burkina Faso, o que está a motivar o périplo de 3 dias do presidente francês pelas antigas colónias Costa do Marfim, Níger e Chad. O especialista em relações internacionais, Antoine Glazé, destaca, no entanto, o que tem chocado a França. François Hollande, no início do seu mandato e durante a campanha eleitoral, mostrou-se sempre contra Idriss Déby, um comportamento que não se coaduna com o demonstrado agora, que em tudo se assemelha ao do antecessor Nicolas Sarkozy.
Na política militar atual, não são os diplomatas que decidem, são os militares. E isto pode ser uma opção estratégica com um impacto negativo nos direitos humanos. Quando François Hollande se tornou presidente, ele estava entre os diplomatas que defendiam nunca visitar ou receber Déby. Mas, como se vê agora, Déby tornou-se mesmo um dos seus interlocutores favoritos.
Muitas organizações criticam Déby e acusam-no de violações massivas contra os direitos humanos no Chad. A organização Repórteres Sem Fronteiras lamenta a repressão massiva aos jornalistas. No Chad, vários representantes da sociedade civil já pediram a Hollande que se pronuncie sobre o desaparecimento do político da oposição Ibn Omar Saleh, preso em 2008 pelas forças de segurança, desconhece até hoje o seu paradeiro. As questões de segurança, os direitos humanos, a desigualdade social ou mesmo o desaparecimento de Ibn Omar no Chad são temas que François Hollande poderia abordar na visita. Porém, os analistas admitem que é difícil criticar alguém de quem se está dependente. Depois desta visita, a próxima reunião de Hollande com Déby acontece já em agosto, quando deverá receber também os homólogos do Níger e da Costa do Marfim para as celebrações dos 70 anos do desembarque dos aliados em Provença, em França.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe se acha que o tema da segurança alimentar e nutricional é um assunto que merece mais destaque e envolvimento político. Isto porque na próxima semana estava programada uma reunião que foi, entretanto, adiada pela Cplp, precisamente sobre este tema. Márcio Pessoa já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira da Beira sugere que, se não vão discutir esse tema na íntegra, deveriam abordar a questão político-militar dos países membros, como é o caso de Moçambique. Alberto Jaime acha que todos os problemas que afetam a população vulnerável merecem atenção. Além disso, o tema proposto é de relevância, porque trata-se da saúde. Ismael Chicamaen, pensa que a segurança alimentar não é irrelevante e não acredita que não haja espaço para sua análise. Ele diz: contudo, tenho que acreditar que há questões candentes, tais como a integração da Guiné Equatorial na Cplp e a situação político-militar em Moçambique. Vasco Pacani diz que é um tema de extrema importância, sim, mas também acha que deviam primeiro debater o assunto político-militar em Moçambique e trazerem a solução. Cesônio Mendes acha que a segurança alimentar e nutricional é um assunto de extrema importância. Para ele, o assunto foi adiado por falta de vontade política. Salimo Antônio Augusto, da Beira, Moçambique, acha que sim, merece destaque a segurança alimentar na Cplp para uma solução rápida, pois ainda há gente que passa fome, como é o caso de Moçambique. Por SMS, o Tuvandipano lembra que Nelson Mandela completaria hoje 96 anos se estivesse vivo. Ele diz que o legado de Mandela ficou, mas será que os políticos atuais farão o mesmo? Ou seja, deixarão um bom legado? Por SMS também, o Francisco de Angola acha que os líderes africanos estão preocupados com coisas menos relevantes do que a segurança alimentar. Outro tema, em Moçambique, Renamo desconfia da proteção oferecida pelo governo ao seu líder, Afonso Dhlakama, matéria em destaque no www.dw.de/português. O Elídio Eugênio usa palavras que não devem ser reproduzidas no ar, mas acredita que Dhlakama deve ser levado ao tribunal. Jorge Monjani concorda que não haja segurança para o líder da Renamo ir para Maputo. Nádia Francisco diz que o líder da Renamo não deve nada a Moçambique. Ela diz: se há alguém que deve a Moçambique, é o governo. Gamarras Aleixo pergunta: proteção para quê? Quem pretende atacar o líder da Renamo? Cremildo Sarmento acha que Jacama deve sair das matas o mais rápido possível porque as pessoas querem ver Jacama fazer companhia a outros partidos, ativo na cena política. Micas Malombe acha que quem não deve não teme. Ele diz a Renamo deveria temer as famílias que assassinou indiscriminadamente, alegando descontentamento político. Como líder do partido fará campanha eleitoral? São essas as reações, Nuno de Noronha.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a formação por agora. Obrigado a si por ter estado deste lado. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.